Aconteceu.
Ana Raquel Macedo, nossa editora aqui, Apostos, para falar do que aconteceu essa semana. Bom dia, Ana.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Bel.
Bom dia.
Começamos por reforma política.
Pois é. Lincoln, você estava de férias antes, mas este é um assunto que já vem algumas semanas no nosso resumo, né, Bel?
Na verdade, eu acho que é um assunto que já vem algumas décadas.
Décadas, exatamente. Todo dia a gente, toda semana a gente começa o resumo pela reforma política.
Eu tenho uma especialização e um mestrado em reforma política e duas séries especiais
nesse
assunto.
Então, e aí continua. Então vamos lá.
O assunto não muda.
Mas
parece que dessa vez algumas coisas vão.
Então, essa semana, o que a gente viu? O plenário, novamente, discutindo a reforma política, que já tinha sido iniciada a discussão na última semana, começou essa semana, então, com essa expectativa se iria ou não votar. O que se decidiu é que ela vai ser votada no que eles chamam de fatiamento, né? Em partes, decidiram aí a ordem das votações. E uma decisão que o plenário já tomou essa semana é que saiu da proposta que veio da comissão especial aquele percentual fixo do fundo para financiamento de campanhas.
Esse percentual. Bota percentual bonito esse.
Era 0,5% da corrente líquida. Estávamos falando aí uma projeção para o ano que vem de 3,6 bilhões de reais. E é um dos pontos mais polêmicos e criticados da reforma. Então, esse ponto de um percentual fixo, ele saiu. Também saiu do texto e vai tramitar como uma proposta separada aquele item que estabelecia mandatos de 10 anos para membros dos tribunais de justiça e de contas. Isso saiu. E aí, o que ficou, então? Então, tem todos os outros itens, inclusive, como se vai haver ou não um fundo para financiamento de campanhas, além do fundo partidário, se a eleição para o ano que vem, no caso, para deputados federais e estaduais, se vai ser ou não por aquele distritão, isso também está indefinido.
Não foi definido.
O que o presidente da Câmara falou ontem, o deputado Rodrigo Maia, ele sinalizou o seguinte, que no atual quadro ele está achando muito difícil realmente haver um entendimento sobre esse fundo para financiamento de campanhas, além do fundo partidário. Ele até ontem, numa entrevista coletiva, foi até muito franco falando que hoje o fundo partidário, que tem cerca de 800 milhões de reais na avaliação dele e de vários parlamentares, esse montante seria insuficiente para você financiar uma campanha para presidente, governador, deputados, senadores, mas de outra forma também ele reconhece que há uma resistência na sociedade e aí até justificável, porque a gente está num momento de restrição de gastos e de dificuldade, e ele reconhece isso, que há uma resistência na sociedade em se criar um novo fundo para financiamento de campanhas e de onde viriam esses recursos. Então, ele acredita que se não houver esse entendimento até terça-feira da semana que vem, que dificilmente esse item vai entrar na reforma política, porque a gente lembra que essa proposta por mudar a Constituição, ela tem que ser aprovada em dois turnos na Câmara, com no mínimo 308 dos 513 votos, né, dos deputados. Depois ela tem que ir para o Senado também em dois turnos de votação. E tudo isso para ser aprovado até outubro, para valer para o ano que vem. Então o tempo é realmente muito curto. E outra questão também que o presidente Rodrigo Maia comentou ontem é que ele acha que talvez seja o caso de, em vez de começar por essa proposta de reforma política que trata das regras para eleição de deputados, que trata do financiamento de campanha, que se comece a votação por outra proposta. A proposta que proíbe as coligações eleitorais a partir do
ele
ano que vem.
Ele até admitiu que isso possa ser votado
antes. Né? Exatamente. E essa proposta, a gente lembra, ela foi aprovada nessa semana em uma comissão especial também. Os deputados decidiram antecipar o fim, na comissão decidiram antecipar o fim das coligações para o ano que vem, porque essa proposta ela veio do Senado com a perspectiva do fim das coligações em 2020. Mas a maioria da comissão decidiu antecipar para 2018. E essa proposta, ela também, além de proibir as coligações, no caso para eleição de deputados, ela estabelece a chamada cláusula de desempenho. Que são vários, para resumir, são vários percentuais de mínimo de votação em cada estado para que os partidos eles tenham um funcionamento para receber dinheiro do fundo partidário e tempo de rádio e TV. Na prática, o que se está dizendo é que você tendo a cláusula de desempenho, muitos partidos menores, outros partidos que não consigam muitos votos, eles vão acabar não tendo essa representação, e seria uma forma, então, de diminuir essa atuação partidária, no sentido de que há muitos partidos com deputados aqui no Congresso, o que dificulta, às vezes, a formação de maiorias. E, então, quem é favorável à cláusula de desempenho diz que pode haver aí uma racionalização no nosso quadro político partidário. E, ao mesmo tempo, o que essa proposta prevê também? Que aqueles partidos que não conseguirem alcançar esses percentuais mínimos de votação, que eles possam se unir em federações. E justamente para preservar aquelas legendas históricas que, apesar de não terem tantos votos, mas que elas estão com uma atuação parlamentar há muitos anos. E todo mundo cita o caso, por exemplo, do PCdoB, que é um partido que, historicamente, ele não faz tantas cadeiras, mas é um partido histórico, é um partido que está aqui na casa há muito tempo, com uma atuação há muito tempo. Então, haveria essa possibilidade de esses partidos que não alcançarem o desempenho mínimo, que eles se unam em federações justamente para poder ter a sua atuação partidária. Uhum. E pode ser que esteja se desenhando para isso, realmente, que isso seja aprovado. Também essa proposta muda a Constituição, também precisa de dois turnos de votação. E como os deputados estão mudando, se confirmar essa mudança no texto dos senadores, vai ter que voltar para o Senado essa proposta. Mas lá no Senado, ontem, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, já falou que se os deputados modificarem essa proposta, retornar para cá, eu pauto imediatamente. Então, quer dizer, parece que está se realmente desenhando um acordo para a aprovação dessa proposta.
E pelo que eu acompanho desse debate, a proposta da Câmara está ficando muito parecida com aquilo que os senadores desejavam inicialmente e fizeram uma proposta, digamos assim, mais rebaixada para agradar os deputados. Uhum. Ou seja, não vai ter dificuldade de aprovar essa proposta no Senado.
Sim. Porque afeta exatamente, porque é justamente a eleição de deputados, né? É na eleição da Câmara que vai se definir essa cláusula de desempenho. E é aqui na Câmara que a gente tem realmente uma pluralidade maior de partidos atuando. Então, a partir dessas declarações dos parlamentares, a gente vê que parece que está caminhando para aprovação dessa PEC. Eu digo parece porque tudo muda, né? A gente está falando disso aqui na quinta, pode ser que é o fim de semana, haja outras conversas, outros acordos, e na semana que vem um outro entendimento seja possível. Mas o que a gente está fechando essa semana parece que está caminhando para esse entendimento mesmo. Então, esse seria a reforma política. E a gente lembra rapidamente que ainda existe uma comissão especial de reforma política, mas aí tratando de questões que não modificariam a Constituição, mas justamente regulamentariam essas modificações na Constituição. Só que essa comissão, que também o relator o deputado Vicente Cândido, é o mesmo relator da reforma política, dessa proposta do fundo partidário, do fundo de campanhas, ela está um pouco em suspenso, porque eles discutem e já estão na sexta versão do relatório, mas regulamentar algo que ainda não saiu...
Mas lembrando, né, que aí é bem mais simples, né?
Ah,
porque,
sim,
na verdade, mudar a Constituição, que é complicado, porque são dois turnos, sim, com interstício, 308 votos, etc. O restante é legislação ordinária. Dá para votar de manhã na Câmara e à tarde no Senado.
Sim, muito rápido, com certeza.
E com uma maioria, assim, de 257 presentes, ou seja, com 150 votos você resolve o problema.
Sim. E pode ser votação simbólica, também, se ninguém pedir verificação, tudo mais, com certeza. Então, essa comissão está lá justamente aguardando o que vai sair do plenário para poder regulamentar. Então, esse é o nosso capítulo reforma política. Mas teve outra discussão importante no plenário essa semana, que foi a votação da medida provisória 777, que muda o cálculo da taxa de juros praticada pelo BNDES. Essa medida foi o que motivou, na quarta-feira, que a sessão se estendesse até a madrugada. Então, na quarta, a sessão foi até de madrugada, não por conta da reforma política, mas por conta dessa medida provisória.
Quase 3 da manhã.
Exatamente. E ontem de manhã, eles aprovaram o texto principal, já conseguiram derrubar 2 destaques. Falou eles, a bancada governista. O que o governo quer com essa medida provisória? Ele está mudando a forma de cálculo da taxa de juros do BNDES. É algo que, às vezes, meio complexo para a gente falar no ar tão rapidamente, mas o que se diz é que essa nova taxa de juros, ela vai tirar os chamados subsídios. As grandes empresas, ou empresas que tomam dinheiro no BNDES, que é o nosso banco de fomento, banco público de fomento de empreendimentos. E quem é favorável a essa medida provisória, o próprio governo, diz o seguinte, que ao longo dos anos, essa política de subsídios e aquela financiamento dos chamados campeões nacionais foi o que provocou, inclusive, escândalos como o da JIF, Quem é contrário à medida provisória, e aí a oposição e até os empresários se mostrando contrários a ela, dizem o seguinte, que esses subsídios são importantes, costumam ser praticados em outras partes do mundo e que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa indústria, para as políticas de exportação, para a manutenção das nossas empresas. E foi até curioso ouvir um discurso do deputado Alfredo Kaifer, que é da base governista, mas está contrário a essa medida, ele é empresário, e ele comentando que hoje, com as atuais taxas de juros do BNDES, os empresários já não estão tomando dinheiro. Se aumentar essa taxa, aí que não vão tomar mesmo. Mas o governo está dizendo que é uma nova. Inclusive, ontem o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu essa medida provisória no evento com empresários e falou que seria, ela está de acordo com essa nova política fiscal, nova política econômica, e que não seria o caso nesse momento de ter esses subsídios tão altos. De toda forma, apesar de toda essa polêmica, o que a gente falou aqui, o governo ontem conseguiu colocar a maioria no plenário, conseguiu vencer essa obstrução, aprovar o texto principal da medida provisória, e só restaram, então, três destaques para serem apreciados na semana que vem, e que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que isso vai ser resolvido muito rapidamente na semana que vem, para que logo a medida vá para o Senado, porque eles também, o governo está correndo contra o tempo, porque essa medida ela vence no dia 7 de setembro, e o Senado já falou que não aceita receber medida provisória com, no mínimo, uma semana para poder analisar. Então, a Câmara está correndo para mandar logo para o Senado e o Senado poder analisar a CMP. Então, foi outro assunto que mobilizou muito os parlamentares e teve muita discussão no plenário da Câmara nesta semana.
E aí, a votação da CMP acabou dificultando a realização de uma sessão do Congresso para votar os vetos e liberar a pauta para votar o déficit, a ampliação do déficit. Né?
Exatamente. Outro assunto também que muita discussão aqui, porque o governo está propondo a ampliação do déficit para 159 bilhões de reais. Em 2017, a previsão inicial era de 139, para 2018 era 129, ficou 159, é o que o governo está propondo. Muitos parlamentares contra, mas o governo está negociando aí a derrubada de alguns vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, justamente para conseguir ampliar esse déficit.
Okay.
Né? E a sessão do Congresso foi adiada ontem para terça-feira, às 11 da manhã.
Perfeito. Obrigado, dona Raquel Macedo, por esse panorama da semana.